Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Mas eu queria te perguntar, assim, você, né, Ana, olhando pro céu do dia, pros próximos... Você costuma fazer isso, olhar pros próximos dias, semanas?
Eu acabo fazendo isso muito por conta dos atendimentos, né?
Entendi.
Porque, assim, eu preciso saber como é que o céu está, principalmente por conta dos negócios.
E quais são os pontos aí que você pode dizer assim... Olha aqui, tenham atenção por aqui. Sem tantas previsões.
Aí é que tá. Uma pessoa que tá indo de muda pra Portugal, tá indo de muda pra Espanha, tá saindo do país. Tu entende que ela vai fazer um mapa diferente?
Entendo.
Eu não posso ver no entorno e no meio ambiente dela aqui onde eu estou.
Uhum. E coletivamente a gente tem aí pontos que você tem pra você, por exemplo.
Então, eu preciso fazer uma análise diferente de uma pessoa que tá na enchente de Porto Alegre.
Com certeza.
Diferente de quem tá aqui, diferente do Nordeste, enfim, né? E de quem tá no resto do mundo também. Eu sempre tento acompanhar e saber pelo menos o grau que isso tá no céu de cada um dos planetas ou a lua em que fase tá. Hoje mesmo eu conversei com uma guria da Austrália sobre isso, como é que está o céu. Eu tenho um prazo para fazer um evento, eu até tinha comentado isso com a Duayla, né? Para fazer um evento e assim, as pessoas fazem planejamento para o ano que vem, até outubro desse ano tem que estar com planejamento pronto do ano que vem. Ninguém consegue fazer. As pessoas sempre atrasam até novembro. Mas o céu, para eu poder fazer uma coisa dessas, eu teria um período até o dia 21 de novembro. Porque depois Mercúrio fica retrógrado.
Ah, ó. Isso
então,
é bom, hein?
Então, a gente tem que saber que de 21 de novembro... Não, eu vou confirmar, tá? 22 de novembro até 15 de dezembro, Mercúrio está estacionado no céu. Uhum. Então, isso é uma coisa que tu tem que prestar atenção também. Depois disso, tem que saber se a Lua está favorável também. Então, para o entorno, assim, que eu vou te dizer? Eu teria que ser específica para Curitiba, né?
Uhum.
Eu posso te dizer em que grau está o planeta, em que ângulo ele está, Saturno em peixes... Vai depender dos teus interesses e do que tu tá precisando fazer. Ah, eu preciso fazer uma cirurgia, eu preciso montar um negócio, eu tenho que mudar meu filho de escola. Eu tenho que pegar o mapa do teu filho e saber, entende? Esse coletivo eu vou ter agora quando um evento acontecer.
Uhum.
Quando a gente conseguir programar isso para todos, eu preciso ter muita certeza do céu. Porque ou eu tenho 3 clientes ou eu tenho 3 mil, entende? Faz muita diferença.
Nossa, você virou acendeu uma luz, assim, virou uma chave no sentido do coletivo, porque essas questões coletivas e, né, tudo isso que vem, né, leituras coletivas, o céu do dia, oportunidades desse, eles acabam condicionando a um grupo de indivíduos, né? E na verdade é mais interessante fazer o caminho contrário.
Ou inverso.
Com certeza. Óbvio. Que legal isso. Uhum.
Pessoas,
é autoconhecimento real.
As pessoas perguntam, né? Voltando ao que eu falei lá no início, as pessoas têm muita curiosidade de astrologia e dizem, ah, todo mundo é de escorpião. Não, tem um outro exemplo nisso. Como é que tu faz para atender gêmeos? E eu atendo gêmeos e gêmeas, né? Volta para os fatores hereditários, volta para o meio ambiente, volta para o livre-arbítrio. Essas pessoas podem ter o mesmo mapa igual. Mas um puxou pelo pai e joga futebol, outro puxou pela mãe e joga tênis. O entorno deles é muito diferente.
E às vezes os minutinhos ali podem mudar também
e
alguma coisa, né?
Eu tenho gêmeos nascidos, um menino e uma menina, e eles têm mapas diferentes porque a lua mudou.
Uhum.
Em questão de 7 minutos.
Com certeza.
Mudou a lua no céu e eles têm personalidades, além de ser homem e mulher, obviamente.
Uhum.
Mas muito diferentes porque a lua mudou o aspecto no céu.
Muda, né?
Como é que fala com a mãe, como é que fala com o pai? Então, quando a gente fala de coletivo, eu te diria assim, ó. Nem todos os bilionários prestam atenção em... Perdão. Nem todos os milionários prestam atenção na astrologia. Só os bilionários. Tem gente que procura por isso. Tem gente que quer amadurecer, quer crescer, quer evoluir, quer fazer diferente. E tem gente que não dá a menor bola, não acredita, acha que aquilo não serve.
Uhum.
A primeira,
né,
ciência do mundo.
Ou basta, porque...
Estrela guia, né?
É.
Ai, vamos, os 3 reis magos seguindo a estrela guia. Oi? Oi? Seguindo a estrela guia, minha gente? Tava escrito no céu, tinha aspectos planetários que mostravam que ia para aquele lugar, né?
Nossa, como é isso?
Conhecimento,
gente. importante.
E, Ana,
importante.
Você falou que você gosta de trabalhar com empresas, né? Como é que você faz? Você faz um trabalho com o fundador ou com o presidente? Ou é um trabalho com todos os integrantes de uma equipe? É uma coisa mais anual ou é previsão a longo prazo?
Eu trabalho normalmente com o proprietário da empresa.
Tá.
Com o dono da empresa. Eu faço um mapa dele e vejo o mapa de lançamento do negócio dele.
Uhum.
Então, vamos falar do teu caso, tu tem um negócio, eu pego o teu mapa e eu faço o que a gente chama de sinastria, que é um casamento dos mapas, com o teu negócio.
Tá.
E o que, que eu faço muito também? Eu vejo contratação de funcionários, pessoas de segurança, pessoas de confiança. Se tu pode colocar uma pessoa para tratar do teu negócio.
Uhum.
Então, por exemplo, eu tenho clientes, óbvio, né? Que me ligam e dizem assim, ó, vou te passar um mapa aí, eu preciso saber. Eu não sei o nome da pessoa. Não preciso saber nome. Eu preciso olhar o mapa com o mapa da empresa e do proprietário. Para saber se aquela conversa vai fluir.
Entendi.
Eu posso avisar esse proprietário, esse empresário, de crises financeiras. Eu posso dizer agora, não é hora. Não arrisca. Nós não podemos fazer isso neste determinado período.
Tá.
Os próximos, por exemplo, num trânsito de Saturno, que é um trânsito muito restritivo. Eu vou te avisar, olha, espera passar esse período aqui, acomoda essa energia, coloca tudo no lugar, fundamenta para depois a gente conseguir continuar com mais solidez.
Uhum.
Nesse
olha
sentido,
que coisa
sim.
boa.
Você tem horário agora?
Eu deveria ter trazido meu computador, colocava as informações aqui.
Eu tenho
fazia,
todos
né?
os meus dados
aqui. Todos os trânsitos e aspectos?
Vamos lá. Não, porque é interessante, assim, porque a gente se atenta ao que a gente tem de palpável, que a gente conhece, né? Por exemplo, a Lua.
Claro.
Eu dei uma olhada nos dias, nos números ali, que conversam um pouco comigo antes de abrir a loja, sabe? Mas...
Gente, a numerologia é maravilhosa.
É linda.
É
a gente
lindo.
Teve aqui
matemática
a
de novo. Não revogaram a matemática.
Exato.
Grau de planeta é cálculo matemático. Não revogaram a matemática,
sim,
da gente.
Sim, na matemática não tem. Eu até, esses dias eu estava ouvindo um podcast, só um parênteses, de ficção científica. E daí falaram, tá, mas se os ETs chegam, né? Eles divagam sobre ideias, né? Aí, se os ETs chegam, qual seria? Porque a gente não sabe a linguagem que eles iam usar. Como que a gente se comunicaria? Ele falou, eu acho que a matemática é o lugar.
Uhum.
Porque é uma linguagem universal. Existe ali uma quantidade, existe um outro lugar.
Eu estava vendo uma matéria sobre o Tesla, falando que ele tinha o 3, 6 e 9, eram os números mestres dele. E que, assim, ele não entrava num estabelecimento sem dar 3 voltas na quadra. Não se hospedava em hotéis que não fossem múltiplos de 3, nos quartos. Que ele tinha todo um misticismo forte, mas que era o que sustentava ali o rolê dele.
Eu vou te dizer que eu tenho um cliente empresário que comprou um número de telefone 369.
Né, mas
uma vez que a informação te é dada, tu faz com ela o que achar melhor.
Exato.
Aproveita ou descarta.
É
livre-arbítrio, gente. Exato. Pode melhorar ou não.
Temos que pensar que somos todos energia, né? Antes de ser qualquer coisa, somos
essa
coisa. E
das casas, né? As casas dentro do mapa, assim, né? Que todo mundo fala, a casa, sei lá, casa X é boa de... fala de saúde e tal, não sei o que. Existe alguma coisa, assim, de prestar muita atenção na passagem desses planetas por casas específicas?
100%.
Tá.
Casas são cenários. Tu faz analogia com o signo.
Uhum.
É só isso. É o cenário onde o planeta vai atuar. Casa 2, a gente faz analogia com o signo de touro. Aí, a partir disso, dinheiro, casa, patrimônio, imóveis, ética, moral, valores, costumes, investimentos, saldo bancário.
Uhum.
Se ele passar na casa 6 de virgem, é trabalho, produção, saúde. Então, a gente faz dependendo do signo que está neste lugar, ocupando esse espaço.
Uhum.
Mas isso aí, daí seria uma aula de astrologia, né?
Sim.
Porque
isso
é individual, o teu mapa não é igual ao dela, nem o meu, né?
Uhum.
E cada um tem isso. Veja, o que eu tenho percebido é assim. Algumas pessoas, bem aquilo lá, voltando à conversa também, né? Algumas pessoas são muito interessadas, são extremamente sensíveis e intuitivas, e tem gente que precisa que eu faça cálculo e desenho na mesa. Para falar, por exemplo, dos setênios.
Uhum.
Né? O que são os setênios? São trânsitos de Saturno também.
Uhum.
A cada 7 anos e 3 meses tu vai ter um aspecto de Saturno no céu. Muito bem. É um setênio, então volta no tempo, né? 7 anos, 14, 21, 28, 29. Depois as crises a partir disso. Tudo é amadurecimento, crescimento e evolução. É obrigação de melhorar todos os dias.
Tipo o plano de ensino da escola.
É um cronograma.
É um cronograma.
Mas eu digo assim, se tem algum planeta que, não sei, tem alguns deles que são mais...
Vamos pegar um exemplo de Plutão.
Por exemplo, eu não gosto da ideia... Não gosto da ideia, não. Assim, eu peço para a pessoa prestar atenção quando, sei lá, o Urano passa na casa de saúde.
Uhum.
Entende?
Sim, mas é isso que a gente faz.
É?
Isso são trânsitos
planetários.
E é por isso que as pessoas fazem consulta. Então, por exemplo, como eu só falo de trânsitos planetários mais lerdos e conhecidos, Plutão, Urano e Saturno, eu já aviso a pessoa, olha só, eu vou te passar a informação de Saturno nos próximos 7 anos. Vai ficar nesta casa, neste signo, atuando desta maneira. Eu não preciso falar contigo sobre isso de novo.
Uhum.
Entende? Porque tu vai vivenciar essa experiência. Se a gente pega Plutão 20 anos em Aquário, eu não vou ficar repetindo cada vez que tu me consulta a mesma coisa. Eu só vou te dizer, lembra que a gente falou aquela vez de Plutão nesse lugar, né?
Uhum.
Mas faz muita diferença. Esses trânsitos, eles são muito importantes, porque são desafiadores.
Uhum.
Tem gente que tira de letra, pega uma Vênus, por exemplo. Uma Vênus bem posicionada no mapa é maravilhoso. Uma Vênus bem aspectada, gente, a vida da pessoa fica mais leve porque ela fica até mais divertida para falar. Um leão bem posicionado, um leão em domicílio, é muito bom, é muito bom. Mas isso é autoconhecimento. É tu que olha, esse olhar atento pro teu mapa, o que que vem pela frente? As previsões,
uhum.
E tu te prepara. De novo, tu nunca vai ser pega desprevenido.
Sabe que quando a gente falou aqui sobre numerologia, teve uma informação que para mim ela serviu e cabe muito nesse lugar da astrologia, que assim, quando você já passou por aquela situação, né, uma situação, e você não teve o aprendizado, você vai repetir, parece que você tá andando em círculos até que você aprenda. Se você já olha para aquilo e sabe, esse momento que vai se repetir aqui, deu ruim nisso.
Vamos dar um exemplo disso.
É um passo evolutivo, né?
Sim, e como é bonito também, né? Porque, por exemplo, essa Vênus que fica 7 anos, você pode olhar lá 7 anos antes e falar...
Quando chegar neste lugar?
Eu só vou me planejando, né? Pra não vir, porque às vezes é muito no processo, né? Sem consciência.
Saturno leva 29 anos para dar volta no zodíaco. Quando ele vem para estruturar.
Uhum.
E ele vai repetir esse mesmo processo lá no 58, 56. Nada tão duro, tão estático assim, né? Você sabe, não é?
Sim.
29 anos.
Sim.
27, 28, 29, 28, 29, 30, por ali, tá? Quando chega nos 56, 58, 60 anos, ele vem de novo para falar de estrutura. Olha eu aqui. Meu filho saiu de casa, eu vendi a casa, eu mudei de cidade e tô fazendo um movimento. E um movimento que mesmo que eu não quisesse,
ele vai
eu não pretendia nem me mudar, gente. A enchente me expulsou. Eu tava morando em Porto Alegre, veio a enchente. Hello, levanta, pega as coisas
e vai embora.
Então, livre-arbítrio até por aí, né?
Ô, Ana, a gente vai ter que ir encontrando o fim, então eu queria primeiro que você nos dissesse qual é a boa frequência, tirando esses momentos importantes, né, de abertura de empresa, pessoas que você precisa, esses eventos,
nascimento
assim.
Nascimento de filho, eventos.
Eventos importantes,
casamento,
né, da nossa vida.
Eu já fiz uns 10 casamentos perfeitos.
Adoro.
Modéstia. Loja em shopping, abriu um monte de
então,
loja em shopping.
Então, tirando esses momentos bem pontuais, assim, que eu acho que são eventos importantes, qual é uma boa frequência para uma pessoa, assim, eu quero saber aí do meu, eles chamam de revolução solar, que a gente faz uma vez por ano no aniversário, mas é assim mesmo a necessidade?
Eu parei de fazer revolução solar há uns 30 anos, mais ou menos, porque eu jogo tarô.
Entendi.
Como eu tenho o tarô que me dá essa informação muito mais, eu diria, conivente com esse mapa e com os trânsitos, eu não faço mais revolução solar. Tem muita gente que faz, eu acho muito legal. Uma revolução solar, vamos falar rapidinho então. Crendices populares, inferno astral. Uma revolução solar é quando o sol encontra o sol. Quando o sol está prestes a encontrar o sol de nascimento de novo, ele bate na tua porta e diz assim: O que foi que tu fez nos últimos 12 meses? O que foi que tu cresceu? O que foi que tu evoluiu? E tu precisa fazer um rápido feedback dos últimos 12 meses, o que foi que tu realizou. Quando tu percebe que tu passou um ano inteiro sem grandes realizações, começa uma agonia, começa um desespero, uma ansiedade das coisas que não foram feitas. E as pessoas chamam de inferno astral.
Tá, é só o momento dos astros.
De certa forma, ele existe, então.
Pois então. É.
Ele só incentiva.
Mas a culpa é toda tua.
Exato.
Como ela disse, eu sou responsável.
É, você que é responsável, somos.
Mas então, você acha que assim, pra ler mapa de ano em ano é interessante? O tarô eu acho que é bom fazer sempre, gente. Eu por mim,
semanalmente,
assim,
todo dia.
O tarô tu pode perguntar todos
essa
os dias.
Essa aqui, se pra mim, você arruma um baralho, deixa na tua bolsa.
Mas às vezes, esse lugar
gente,
é tipo, o que
tá
eu vou fazer?
Vem uma pergunta e tu, meu Deus, e agora? Põe a mão do lado, faz a pergunta e puxa
e
a carta.
E é a segunda bruxa que fala isso pra mim, né?
É, exercício. Tarô é exercício. É. As pessoas, se as pessoas pensam que elas vão fazer um curso e sair jogando, esqueça, isso não existe. Tu aprende a perguntar, tu aprende a interpretar e é exercício.
Exatamente.
E tem a vibe do baralho, né? Qual baralho?
Cada um conversa com um. Eu já ganhei tantos baralhos, né? Todo mundo que viaja me traz de presente, eu acho maravilhoso. Tem umas figuras lindíssimas. Eu tenho um que eu jogo a vida inteira, que é o meu predileto, mas eu não me recuso a jogar, eu tô na tua casa. Ai, Ana, tira uma carta pra mim, lógico que sim. Eu gosto do tarô de Crowley, que é conhecido como maldito. Adoro. No lado escorpião me chama.
Fiquei a fim de conhecer. Quem quiser te encontrar, a gente pode passar seu contato, ou você
meu
quer
celular,
deixar?
Pode perguntar para vocês, tá. Vocês encaminham meu celular, meu prefixo ainda é de Porto Alegre, vai continuar, né, para aquele povo todo. Muito obrigada, amei.
A gente
vocês são
amou.
Ótimas.
Ah, é uma delícia, né, um papo
volte
que dá para
sempre,
ir, assim,
a gente
ó.
Gosta de astrólogos aqui a cada três meses, é, assim, a gente então, gosta de já
até lá eu espero
revisão.
Que o céu tenha mudado, que a gente tenha várias outras informações.
A gente vai estar aí batendo na porta do novo ano.
Isso já, né?
É, eu acho que o recado final é se conheçam e bebam água, né? E olhem no céu.
Solar.
Não se desesperem, não. Né? Não se desesperem.
Obrigada, meninas.
Obrigada, Ana.
Delícia.
Zé, valeu.